Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, ainda ontem, vale bem, eu brinquei, Bob Furruia. Se a pesquisa da Datafolha aparece desavorada, vem para cá.
Venha.
Que a gente põe a bola no chão, mata no peito, com elegância, né? Feito Admir da Guia, antigo,
olha,
Bob Furuia, mas é da sua turma.
Opa, muito. Né?
Mata a bola, põe no chão, né? E
levanta a cabeça.
Levanta a cabeça, olha o jogo. Né? Precisa fazer isso. Não pode ficar desarvorado. Não pode ser assim, sabe? Aquela coisa, ai, né? Me ocorreu uma imagem que eu não posso fazer no ar. Né? Assim que nem dá tempo de começar, já acabou. Não. Calma. Saiba pensar. Pensamentos tem de ter preliminares, tem de ter jogo, tem de ter informação. Né? Senão, atrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daimler, você pode fazer pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Já os meninos se manifestaram. Boa noite. Anira, em primeiro lugar mundial do Spotify, no mundo, pela primeira vez, olha só que maravilha, sim, coisa nossa, não é o meu estilo, eu já sou uma pessoa um pouco velha para certas coisas, mas eu admiro o esforço, o talento dessa moça, a desenvoltura dela. Ela dá entrevistas em inglês, Bob Furuia, como se não houvesse amanhã.
Sim.
E o sotaque já foi, já perdeu, já falou. E ela canta espanhol, canta inglês muito bem. E ela é muito descolada, ela é desassombrada, ela não tem receio, ela não teme pechas, ela enfrenta ondas de desqualificação. E sempre com muita clareza e dizendo as coisas certas. No geral, ela diz as coisas certas. O mundo que ela defende é um mundo melhor, não é um mundo pior. É um mundo da inclusão, não é um mundo da exclusão. Né? Então, que ótimo. Né? Aliás, até o Mark Ruffalo está fazendo campanha para que os jovens brasileiros tirem título de eleitor, votem, participem. Adivinha quem foi que o mobilizou? Hein? Quem foi que mobilizou?
A Anitta.
Anitta, mobilizou o ator, tá aí, tá na internet, né? Leia aí para mim, meninos, tá aqui também no coisa, mas fica mais fácil, vai.
Ela
tá
escreveu, aí. Tem 16 ou 17 anos, ou fará 16 anos até 2 de outubro, mudou de cidade, quer votar pro novo presidente do Brasil, então fique sabendo que é muito fácil tirar ou transferir o título hoje em dia, é tudo online, não precisa de biometria.
É isso aí, né? E aí o Mark Ruffalo, em 2020 os americanos só derrotaram Donald Trump porque os eleitores, recordes, né, usaram seus direitos, o número recorde, usaram seus direitos democráticos, especialmente os jovens. E aí ele fala o que é preciso para derrotar Bolsonaro, claro, ele tem lado nessa disputa, mas o fato é, a Anitta é um fenômeno, sim, brasileiro, e hoje ela está em primeiro lugar no mundo. Olha só, que bacana. E investiu na carreira e fez e foi adiante, né? Mas aí também não adianta entortar o nariz, não. Olha aqui, se fosse fácil, outros já teriam feito muito antes, né? Não é. Então, mais uma vez aí, o Vale Bene, estamos aqui a envolver... parabéns, Anitta, né? É isso aí. Olha, Vale o Bene, você cravou a expressão muito honrosa para esse programa e para o seu âncora, que é o será da coisa. Arrumando meu paletó aqui para não ficar sem pescoço. Será da coisa. Bom, Fruia, eu disse ontem aqui, olha, pesquisa da Datafolha, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro melhorou, né? Agora, eu chamei atenção já ontem aqui, escrevi um texto hoje de manhã, escrevi outro agora há pouco no UOL, né? Dificuldade para escrever não é a nossa dificuldade, Bob Furui. Nossa dificuldade é só ficar rico, mas escrever é tranquilo. Uma coisa é você pegar o Datafolha de março, fim de março, e comparar com o Datafolha de dezembro, são 3 meses. Dezembro foi o pior mês para Jair Bolsonaro, né? Dezembro do ano passado, tudo vinha muito ruim, ele continuava a fazer o discurso antivacina, aliás, hoje ele voltou a dizer reacionarismos e coisas horríveis, mas enfim, é da natureza, né? E aí ele tinha números muito ruins mesmo. Os números agora de março são melhores do que os de dezembro. Sim, e nós apontamos isso aqui, Bob Furui. Com toda a clareza. Mas Titio chamou a atenção. Olha, pera. Outras pesquisas já chegaram a esse patamar em que está o Datafolha agora. IPESP, no dia 11, o IPESP tinha chegado. Quest, no dia 16. É sempre complicado você comparar pesquisa. Você não pode pegar o Datafolha e falar assim, ah, fulano subiu, porque no IPESP ele tinha tanto. Você não pode usar uma pesquisa como referência para dizer que o cara subiu na outra pesquisa. Agora, você pode comparar as pesquisas para ver patamares. Tanto é que nos Estados Unidos eles pegam, por exemplo, uma cesta de pesquisa e fazem uma média, Vale Bene, com todas as pesquisas. Né? A média de tal candidato, juntando todas as pesquisas responsáveis, há pesquisas aqui no Brasil que não servem nem para catar cocô. Que não entram nesse programa, né? Mas há pesquisas sérias, mesmo quando elas divergem, né? Então, eu disse, olha, não, quando você pega a pesquisa IPESP, quando você pega a pesquisa Quest, esses números do Datafolha agora não são surpresa, estão em linha. E aí, ô Bob, eu lancei uma hipótese ontem, hoje, de novo, de manhã, no, na minha página no UOL, dizendo, e se o Bolsonaro até subiu nesses 3 meses e já parou de subir? Eu estou falando isso porque se iniciou uma histeria com os números do Datafolha. Aliás, duas coisas, histeria de um lado e o Schulzink do outro. Assim, vou confundir meu desejo com a realidade. Né? Não. Não confunda desejo com realidade. Não ache que por força do muito pensar, Vale Bene, as coisas acontecem. Não é assim. Senão você pode, quando menos, se ver envolvido numa operação de tentativa de manipulação da opinião pública. Os números do Datafolha, sem dúvida, indicam uma melhora do Bolsonaro, mas não autorizam, eu estou vendo textos entre eufóricos e apocalípticos, dizendo que o Bolsonaro já virou, mas ele está muito longe de virar. Mas ele está muito longe. Se vai virar, eu não sei. Dois, eu escrevi, Augusto, acha aí o texto meu de 2 semanas passadas na Folha. Eu escrevi na Folha com todas as letras, dei título, falei aqui. Eu não tenho receio de pensar. Eu falei, o Bolsonaro não só ele não derreteu, como muitos imaginavam, como ele está recuperando eleitores dele. Eu falei isso na Folha, no meu texto, não da semana passada, semana retrasada. E outra, eu acho que a eleição vai ser muito apertada. Mas ainda não é. Ainda não é. E tem gente usando a pesquisa da Datafolha para fazer projeções e ilações que absolutamente não se justificam. E aí eu recomendei, por que a gente não espera um pouco novas pesquisas? Por exemplo, saiu uma nova pesquisa hoje, Bob Furuia. Do IPESP, nós vamos ver daqui a pouco.
Saiu.
Nós vamos ver daqui a pouco. E será que, olha, viu? Agora o IPESP ainda está melhor do que o IPESP de há 15 dias. Será que está? Está aí. Quem está acompanhando na tela.
10 de março.
10 de março. Lê para mim o título aí, voz.
Além de não ter derretido, Bolsonaro é competitivo e pode vencer.
Lê a linha fina também.
Presidente é o primeiro direitista que consegue dar expressão popular à voz da reação porque fala o simples.
Entendi. Então eu tô longe dessa história. Ah, Bolsonaro, imagina, já era tal. Agora, eu, ao mesmo tempo que reconheço a realidade e tal, esse negócio assim, não, já virou tudo. Ou então, eu li textos engraçados dizendo assim, sabe de quem é a culpa do Bolsonaro ter subido um pouco? Do PT. Oh, não me diga. Por quê? Se o Moro tivesse no lugar do Lula, o Bolsonaro não teria subido? Ah! Atenção. Síntese. Bolsonaro melhorou razoavelmente no Datafolha, porque é o Datafolha de março comparado com o Datafolha de dezembro, que foi o pior mês para Bolsonaro. O Datafolha, cotejado com pesquisas que estão sendo feitas quinzenalmente, semanalmente às vezes, mensalmente, como Quest mensal e PESP quinzenal, o Datafolha não trouxe nenhuma novidade. E, ao contrário, ou a diferença de algumas ilações que estão sendo feitas, os números do IPESP de hoje podem sugerir que alguma reação que o Bolsonaro teve já foi estancada. Né? Então, eu recomendo que as pessoas se lembrem que existe uma coisa importante: o mundo real. Né? Tem até uma música da Betânia, o feio, bonita, ninguém acredita na vida real. É preciso acreditar na vida real. Eu nunca confundo meu desejo com os fatos. Isso aí. Primeiro vídeo, Augustão. Você viu que o tio já mandou alguns títulos aí, que o tio tem uma ocupação depois. Virtual. Então falemos da pesquisa IPESP, vai?
Falemos da pesquisa IPESP, como você disse, pesquisa que é feita de 15 em 15 dias. Como você também já disse, Reinaldo, ela identificou nessas últimas semanas esse crescimento do presidente Jair Bolsonaro. Só que agora ela trouxe uma leitura diferente dessa do Datafolha de ontem. Bolsonaro já vinha crescendo há alguns meses, mas agora em março, fim de março, ele estagnou. Até caiu um pouquinho, mas dentro da margem de erro. O Instituto simulou um cenário de primeiro turno estimulado. Margem de erro de 3,2 pontos para mais ou para menos. Pesquisa realizada entre os dias 21 e 23 de março. Vamos aos números. Lula aparece em primeiro com 44% das intenções de voto. Na primeira semana de março, na pesquisa anterior, ele tinha 43%. Bolsonaro aparece agora com 26%. Ele tinha 28%. Sérgio Moro tem 9% agora, tinha 8%. Ciro Gomes tem 7 agora, tinha 8. João Dória tem 2% das intenções de voto, tinha 8. Simone Tebet, Eduardo Leite, Felipe Dávila e André Janones, cada um deles marcou 1% das intenções de voto. Brancos e nulos são 7, não sabem ou não responderam, 2%.
Então vocês veem que longe de ter um processo de disparada em curso, pelo menos segundo está apontando aqui o IPESP, né, você pode ter tido o contrário, uma estagnação e até uma eventual queda. A depender do número que aqui a gente dê destaque, nós vamos ver porque eu estou falando isso. E atenção, e também tem o voto espontâneo. Na espontânea, os índices estão estáveis. O Lula sai com 36, como tinha 15 dias, e o Bolsonaro, que tinha 26, oscilou para 25. Então calma lá, minha gente. Pegar uma pesquisa e depois cortes dessa pesquisa para fazer algumas extrapolações. O Reinaldo está dizendo que não, a eleição já está decidida. Não, não está. Eu provo o que eu falo, eu escrevo o que eu falo. Ninguém precisa falar por mim, nem interpretar o que eu quero dizer. É evidente que o Bolsonaro pode ganhar a eleição. Só que está muito longe dessa virada que tentaram ler. E isso se revela também, meu querido Vale Bene, no segundo turno.
Sim, o IPESP simulou 9 cenários de segundo turno. No caso de um segundo turno entre o ex-presidente e o atual presidente Jair Bolsonaro, 54 a 31%. Bolsonaro, no levantamento anterior, tinha 33% e Lula tinha 53%. Portanto, a diferença hoje de 23 pontos, antes era de 20 pontos. No caso de Lula contra Sérgio Moro, 52 a 30 era 51 a 30. Lula contra João Dória, 54 a 19 era 53 a 18. Lula contra Ciro, 51 a 24, antes era 50 a 25. Lula contra Eduardo Leite, 56 para Lula, 19 para Leite, era 55 a 17. Já Ciro e Bolsonaro, 48 para Ciro, 36 para Bolsonaro, era 47 a 36. Moro contra Bolsonaro, 35 a 33, era 33 a 33, empate numérico. Dória contra Bolsonaro, o governador de São Paulo tem 40% contra 37% do atual presidente, era 38 a 37 para Dória. Eduardo Leite contra Bolsonaro, o governador gaúcho tem 38, Bolsonaro tem 39, aparece numericamente à frente. No levantamento anterior também estava à frente Bolsonaro, 40 a 35.
Queridos, esses números, insisto, são absolutamente compatíveis, todos eles, com o que as pesquisas estão apontando, inclusive com o Datafolha. Mas o IPESP, comparado com o IPESP de há 15 dias, o Lula pode até ter melhorado um pouquinho. Qual é a tese que eu estou contestando? A tese da ascensão vertiginosa, que andei lendo por aí. Absolutamente injustificada. Né? E aí começa, não, já é o auxílio emergencial, não, já é o FIES, não, já é, tudo chute. Tudo chute. Eu não sei, vai ver que tem gente que acha que realmente inflação é irrelevante para pobre. Eu não sei se é, acho que não é, para ninguém. Sim, Bolsonaro vai melhorar, acho ainda, muito. Pode até ganhar, mas ainda não está acontecendo, não. Teve uma coisinha aí nos 3 meses, mas não tem esse movimento que algumas pessoas estão vendo. Né? Avaliação de governo e PESP. Teve uma mudança substancial? Agora o governo está bom pra caramba!
A avaliação piorou um pouquinho, viu? Dentro da margem de erro, mas os números pioraram em relação à última pesquisa de 15 dias atrás. 54% dos entrevistados avaliaram o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. No começo de março eram 52, então aumentou de 52 para 54 os entrevistados que falaram que o governo dele é ruim ou péssimo. Ele teve 26% de bom ou ótimo agora, eram 27%, queda de um ponto, variou na margem, que é de 3,2. Irregular ele teve 19% agora, eram 20% antes.
Muito ruim. E a aprovação do governo, Vaz?
65% desaprovam, eram 63%, 31% aprovam, eram
32%. Economia, tá no caminho certo, é isso, Bob? Agora vai, tá bom pra caramba, é isso?
Não. As pessoas disseram, a maioria, grande maioria, 63% das pessoas disseram que a economia está no caminho errado. Eram 61% na pesquisa anterior. E 27% disseram que a economia está no caminho certo. Né? Eram 29% antes, o número caiu agora.
E a culpa dos combustíveis de quem é? Do Vale Bene?
Não. De acordo com os pesquisados, 45% consideram o presidente Jair Bolsonaro muito responsável pelo aumento do preço dos combustíveis. A guerra da Ucrânia também aparece com 45% muito responsável. Os governadores têm 39%, 35% para os governos anteriores, de Dilma e Lula, 29% para o Supremo Tribunal Federal. E aí, especificamente no número do presidente Bolsonaro, 45% dizem muita responsabilidade, 25% dizem um pouco de responsabilidade, 25% nenhuma responsabilidade, 5% não sabem não
responder. Eu acho engraçado o STF ser o responsável pela elevação do combustível. Isso é que é não gostar do STF. Bom, o Bolsonaro não é o responsável direto pela elevação dos combustíveis, isso digo eu, no seguinte sentido, não pode regular preço de barril, etc. Agora, sim, ele é presidente e é responsável por, por inexistir, por exemplo, uma política que eu defendo sempre desde o governo Temer para diesel e para gás. Né? Como deixo claro. Portanto, como a gente está vendo aí, né, até o Bolsonaro pode ter começado a piorar um pouco depois de ter melhorado nos 3 meses. Que aponta os números da pesquisa IPESP, que é uma pesquisa responsável, feita com critério, ou a margem de erro de 3,2 pontos para mais ou para menos. A pesquisa Datafolha, reproduzindo, que tem os dados, enfim, compatíveis com essas outras que eu disse, gerou ali avaliações de que, bom, não vai ter terceira via, está difícil, está complicado mesmo, alguns acham que está resolvido. O Moro está dizendo que não, que ainda pode. Que tem? Vai.
Sérgio Moro, Reinaldo, ele discordou das análises feitas por aí sobre a terceira via, sobre esse último Datafolha. O pré-candidato disse que gostou desse último levantamento, disse que as leituras todas foram erradas. Ele afirmou o seguinte: a pesquisa mostra a consolidação do meu nome como o mais forte da terceira via, antes mesmo do programa eleitoral do Podemos, um fator positivo que pode contribuir para afunilar as discussões dos partidos que buscam uma alternativa à polarização.
É por isso que ele é uma pessoa muito, assim, sempre que se fala em unir a terceira via, o Sérgio Moro é uma pessoa muito querida, é uma pessoa assim que é, porque ele é modesto, a gente vê, né? Não, a consolidação do meu nome, não, quem disse que consolidou, não, tá empacado, né, Fio? Tá um pouco mais do que os outros, mas tá empacado, não consegue juntar apoio partidário, né? Agora, se acha que é assim, então faz o seguinte, então impõe o seu nome aos outros, com essa habilidade que a gente está vendo aqui. Né? Prova definitivamente que não é do ramo. Né? Mas isso a gente já sabia. Isso a gente já sabia. Eu tenho dado um conselho a ele, que é voltar lá na Álvares e Marçal, ver se tem um emprego de volta, que era um empregaço. Né? O único que ganha coisa de perto de 4 milhões por 9 meses de trabalho que eu conheço é o Wally Benny.
Mais, hein? Ouvi dizer.
Um pouquinho mais, ligeiramente mais. Né, Moro? Então é o seguinte, mas só que o emprego do Wally Benny, ninguém vai trocar o Wally Benny, então você vai ter que procurar outro. Né, filho? E eu voltei aí a excitar os meus tarados aí, que eu tô querendo falar mal das eleições de novo, botar o resultado em risco. Eu não sei por que estão falando que eu tô tão bem, por que eu fico contestando a eleição, pô? Vai.
Sim, foi durante um discurso, numa cerimônia do Palácio do Planalto, num assunto que não tinha nada a ver, era sobre teletrabalho, e o presidente trouxe à tona o tema, disse que o voto tem que ser contado. Na sequência, falou que quer eleições limpas e provocou alguns ministros do Supremo, afirmando o seguinte: o voto tem que ser contado, não podemos disputar uma eleição com a mínima suspeição de que algo esteja errado. Eu acredito que as eleições sejam limpas e confiáveis. Só podemos disputar eleições dessa maneira, não podemos aceitar. Queremos eleições limpas e tenho certeza de que temos o que colaborar com o TSE, com o nosso querido Alexandre de Moraes, o querido Barroso, o querido Fachin, para que isso aconteça. Tenho certeza que do fundo do coração deles, eles querem isso.
Nossa, presidente, sabe o que salta aos olhos? É a sua sutileza. Quando o senhor chama esses três ministros de queridos, a gente vê que é uma coisa que vem lá, Bob Furuia, do âmago.
Ou como ele mesmo disse, do fundo do coração dele, né?
Do fundo do coração, dos pélagos mais profundos da emoção. Eu acho curioso, assim, nós temos de ter eleições confiáveis. Bom, mas quem é que desconfia? Você desconfia. A sua turma desconfia. Qual é a razão para a desconfiança? Nenhuma. Não existe motivo para isso. Existe a maluquice. Só. Né? Então, olha, botar o resultado das eleições em dúvida é uma coisa que ele tem feito, aliás, desde que ele chegou a presidente da República. Né? Curiosamente, venceu, mas aí ele diz, não, venci no primeiro turno, me tiraram a vitória no primeiro turno, tudo fantasia. E quando foi chamado a provar o que disse, nós vimos, não provou nada. Outra coisa, o voto é auditável, a diferença do que diz Vossa Excelência. Vossa Excelência mente quando sugere que o voto não é auditável. Aliás, em uma crítica indireta ao STF, o chefe do Executivo, que é Bolsonaro, também voltou a afirmar no discurso que o Brasil conheceu a ditadura de outras formas, como censura em redes sociais. Olha só. Quem são os censores? Escolhidos por que critério? Estão a serviço de quem? Querem prejudicar a quem? Que censores? Quais censores? De quais censores? Não, ele está falando porque ele pretende, né, que as redes sociais, enfim, possam abrigar qualquer coisa, muito especialmente o crime. Quando aquelas que são responsáveis, na verdade, buscam a autorregulação justamente para coibir o crime. E esse tem de ser o caminho. O que ele chama de censura, na verdade, é a tentativa de muita gente decente de coibir a barbárie. Mas Bolsonaro tem uma palavrinha que ele empresta um sentido muito especial, que é liberdade. Liberdade, ele quer liberdade. Né? Ô, Bob Furuya.
Oi.
Eu conto com você para fazer a devida derivação.
Tá.
Porque o presidente disse uma palavra...
eu não posso falar
que não
aqui.
Se deve pronunciar não, na frente da criança, não. No rádio. Nós temos um presidente que costuma ser proibido para menores. Né? Eu considero que é proibido para maiores também, para falar a verdade. Né?
Falou sobre liberdade nessa cerimônia de hoje que o Ale trouxe há pouco. O presidente adotou de novo um discurso abertamente eleitoral, fez críticas a adversários, principalmente ao PT, e disse que se ele perder nas eleições deste ano, será muito difícil recuperar a liberdade no país. Afirmou o seguinte, aspas, para Bolsonaro: só se dá valor à liberdade quando se perde, mas para recuperá-la, desculpe o palavrão, vai ser poda. Serão 50, 60, 70 anos para recuperá-la. Não percam a oportunidade de garantir a sua liberdade agora. Não esmoreça. A responsabilidade é de todos nós.
Poda aí, ouvinte, é aquele poda que se escrevia antigamente com PH, né? Como farmácia, por exemplo. Né? Tinha...
Exato.
Tem até um partido que também perdeu o H, né? Que é o Podemos. Olha, vejam vocês. Do Sérgio Moro. Essa palavra liberdade, eu já disse aqui que o Bolsonaro é a primeira extrema-direita no Brasil que é internacionalista. Né? Então, por exemplo, a campanha antivacina é uma campanha antivacina que a extrema-direita faz no mundo inteiro. Aqui também. A ideia da liberdade, essa liberdade intransitiva, essa liberdade que não diz liberdade para quê, de quê, em relação a quê, mas o pleno exercício da vontade, sem que ninguém coíba a pessoa, isso também é um dos pilares da extrema-direita. Então, tudo aquilo que, em que o Estado poderia me limitar, criar balizas, então isso tudo agride a minha liberdade. Então, por exemplo, eu quero andar armado, eu posso andar armado com quantas armas eu quiser, da maneira que eu quiser, do modo que bem entender. Eu posso falar qualquer coisa, não importa o quê, porque isso tudo é exercício da minha liberdade. Ignorando que a vida em sociedade, obviamente, a coisa mais básica do mundo elementar que eu vou falar, a vida em liberdade supõe limites. Limites necessários. Ah? Ignorando que essa liberdade intransitiva será sempre a liberdade do mais forte. Será sempre a liberdade de quem já tem mais poder. A liberdade, por exemplo, de organizar milícias. Essas pessoas, por exemplo, são contra, nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que esse pensamento exista, eles são contra, por exemplo, Vólio Bene, a segurança estatal. A segurança é monopolizada pelo Estado, o monopólio da segurança pelo Estado. Eles defendem polícias privadas, eles defendem milícias privadas. Isto é, eu posso organizar a defesa do meu território. Mas qual é o seu território? E, portanto, aí quem tem mais condições de organizar a milícia maior, manda. Se impõe aos menores. Esse é o conceito essencial do que chamam liberdade. A liberdade de o Daniel Silveira fazer um vídeo pregando agressão aos ministros do Supremo. Chamam isso liberdade. A liberdade de contar mentiras sobre a vacina, de espalhar fake news sobre o imunizante, pouco importando que isso possa matar pessoas. O fato é, o Estado não pode me tolher. Né? Se vocês olharem bem numa dimensão política, de algum modo filosófica, isso é muito importante, é gente que não tem utopia nenhuma, no melhor sentido, ou que não tem esperança nenhuma, que não tem projeto nenhum para melhorar um pouquinho este mundo em que estamos. Né? Sua única perspectiva de futuro é o exercício pleno do seu desejo e a imposição da sua vontade, como se o outro não existisse. Isso é absolutamente adequado com o pensamento do Bolsonaro, é absolutamente adequado com o sentimento que ele tem. Por isso ele tinha tanta dificuldade, tem tanta dificuldade, de verdade, de entender, por exemplo, o distanciamento social. Por isso, tantas vezes ele disse, bom, as pessoas morrem, fazer o quê? É assim mesmo. Além, claro, de haver ali maus, será, empresários, se é que aquilo é empresário, eu penso um em particular, né, no ouvido dele, dizendo, não, não pode, não sei o quê, porque vai ser ruim para a economia. Mas é que ele realmente não entende uma ação coletiva que busque o bem coletivo. Né? Para ele isso não existe. É por isso que ele ataca a máscara, sempre atacou. A máscara é uma renúncia à vontade, porque, evidentemente, pela vontade você anda sem. A máscara é uma renúncia à vontade que você faz em benefício do outro. Eu mesmo, as raras vezes em que saí de casa nesse período, todas as vezes eu precisei voltar do elevador porque eu esqueci a máscara. Aí, a hora que eu entrava no elevador, me olhava no espelho e falava, porra, máscara, não dá para pegar máscara. Porque, naturalmente, você é sem máscara. Mas aí você diz, em nome do outro, eu abro mão. Essa liberdade que fala a extrema-direita não abre mão de nada. Dane-se o outro. Não é problema meu. E, em último caso, danem-se os mais fracos. Quem pode mais, chora menos. E ponto final. E para encerrar... Aliás, um hino que fala de coletividade, não de individualidade. Do sentido de nacionalidade, que é um sentido coletivo. E para encerrar, dizer que o PT ameaça a liberdade, quem é que vai comandar a polícia política do PT? Será que seria o Alckmin? Ou então, quem? Esse tempo todo que o PT ficou no poder, quando foi que se falou de golpe de Estado? Nunca. Quando foi que se falou de intervenção militar? Quando foi que se falou de luta armada? Bolsonaro, isso que eu vou falar é história. Vossa Excelência estava no poder havia apenas 3 meses e o ministro Dias Toffoli, que nunca foi antipático ao senhor, abriu de ofício um inquérito no Supremo para apurar a indústria de fake news contra o tribunal e com 5 meses de governo a sua tropa já estava na rua pedindo golpe de Estado. O único governante que ameaçou a liberdade desde a redemocratização foi Vossa Excelência. Não é? E acho que se for reeleito, vai ameaçar de novo. Porque Vossa Excelência, com todas as vênias, não compreende o que é democracia. É isso aí. Esse pastor Milton aí, estão fazendo... Aliás, eu estou gostando de ver, porque está um bate-cabeça. Olha, está um bate-bíblia nesse negócio aí. Coitada da Bíblia. A guerra das Bíblias. Né? Porque assim, tem um querendo comer o fígado do outro, e também no Será da Coisa, nós já dissemos aqui desde o começo que isso era briga por orçamento. Tinha pastor, tinha sapo de fora chiando, tinha jacu de fora piando no lugar errado, no feudo do outro, né?
Bateção de cabeça até na expressão popular, né? No ditado popular, Reinaldo. Na live de ontem, o presidente saiu em defesa do ministro da Educação, Milton Ribeiro, diz que bota até a cara no fogo pelo pastor.
Foi Aliás, engraçado, só um minuto, eu achei essa expressão interessantíssima.
É diferente.
Porque as pessoas costumam, costuma ser imprudente, inclusive, não? Botar a mão pelos outros. Não botar a mão no fogo, botar a cara no fogo, mas o cara não consegue decorar nenhum ditado popular. Eu fico assustado com essas coisas. Não, isso daí bota o cara no fogo. Nunca ninguém botou o cara. Vai chamuscar a cara, bicho. Mas, né, botar a cara no fogo? O que isso quer dizer?
Vai lá. Foi a primeira vez que Bolsonaro falou em público sobre as denúncias envolvendo o Ministério da Educação. O presidente também reclamou do processo de fritura contra o ministro e diz que tem muita gente querendo indicar o sucessor nos bastidores. E a gente separou um trechinho desse vídeo do Bolsonaro.
O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Tem gente que fica buzinando, faz chegar para mim, manda o Milton embora, já tem um bom nome para botar aí. Tem gente que quer botar alguém lá. Mas se alguém não fala publicamente, olha, eu tenho um nome, eu duvido, o grupo, ele quer que eu bote lá, a responsabilidade é minha, né? Se der problema, eu que indiquei, e se não der, ele continua lá fazendo coisa errada, porque ninguém vai indicar um cara, tá, sem se expor, de graça, não vai. Estão fazendo uma covardia com o ministro Milton.
Bom, deve ser gente da turma dele, né? Eu não tô. Por exemplo, eu não quero.
Também não.
A oposição não quer. Quem são essas pessoas? E como vocês notam, e eu botei e falei isso desde o começo, como vocês veem, obviamente o ministro obedecia a ordens do presidente. Né? Vocês estão vendo aí. Não. O Centrão e mais a cúpula da bancada evangélica comanda ali o orçamento, comandam, né? E aí esses dois vêm de fora, faz um acerto com o ministro, obedecendo às ordens do presidente, e aí você tem essas interferências que a gente vê desagradam, né? O Centrão desagradam a cúpula evangélica. O Sóstenes Cavalcante, que preside a frente evangélica, a bancada evangélica, está pedindo a cabeça dos pastores. O Silas Malafaia, que é o chefe espiritual dele, digamos, pediu quebra de sigilo dos pastores. Diz que isso está espirrando em todos os pastores e que é uma canalice, estão tentando complicar todos os pastores. Não, ninguém está tentando complicar todos. Não, nada disso, Silas. É que, como você sabe, tem padre que não presta. E tem padre que presta. Tem pastor que não presta, tem pastor que presta. Agora, aí é preciso saber Como é que esses caras chegaram com essa desenvoltura? Isso precisa ser investigado. Né? Ninguém está afim de demonizar todos os evangélicos. Agora, que virou um balcão de negócio, virou, né? E a Polícia Federal, a investigação, vai.
PF abriu hoje um inquérito para apurar a atuação dos pastores na liberação de verbas no MEC. Essa investigação partiu de um relatório da CGU, que recebeu essa denúncia em agosto do ano passado e que demorou 7 meses para dar esse encaminhamento. Esse novo inquérito vai ficar na superintendência da PF do Distrito Federal e não tem por hora a atuação do ministro Milton Ribeiro entre os fatos investigados. Em uma outra frente, como a gente informou aqui ontem, ministra Carmen Lúcia do Supremo já havia autorizado que a PGR abrisse uma investigação sobre o ministro Milton Ribeiro. Serão apuradas suspeitas de corrupção passiva, tráfico de influência, prevaricação e advocacia administrativa. A ministra deu ainda 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República informe se também vai investigar o presidente Bolsonaro no caso.
Ele diz, uma covardia. Diz de quem é a covardia. Por que que fica? Fica parecendo que é coisa dos outros. Quem é Bolsonaro que chegou lá e falou, me dá o cargo aí que eu cuido? De quem você está falando? Que tem safadeza no meio? Tem, né? Você não acha? Pedir 15 pau só para apresentar um pleito? Pedir 1 quilo de ouro? Vários testemunhos. O próprio ministro disse, de fato, chegou a mim, mobilizei a CGU. A CGU disse que não tinha encontrado nada, no máximo coisa de terceiros. Que também a gente nota uma CGU, olha, operante, viu? O CGU para gostar de punir gente que faz coisa errada. Desde lá do negócio dos remédios, da vacina. É uma CGU, olha, se a CGU tivesse em eficiência o que o seu titular tem em arrogância. Como é que chama ele lá, o titular da CGU? Veio para mim.
Wagner Rosário.
O Wagner Rosário, né? Veja, Wagner Rosário, eu me lembrei mais da sua arrogância do que do seu nome. Isso é um péssimo sinal, né? Se tivesse em eficiência o que o titular tem em arrogância ineficiente, nossa, seria um espetáculo. Agora, a própria bancada evangélica está sugerindo que o ministro se licencie enquanto é investigado e depois, se não acontecer nada, não acha nada, volta. Mas isso sabe quem eu vi fazer? Só até hoje eu vi o Itamar fazer com o Hargreaves. Apareceu uma acusação contra o Henrique Hargreaves, era chefe da Casa Civil, falou assim, você se afasta, se não tiver nada, você volta. Investigou, não tinha nada, voltou. Né? Tem mais coisa aí, tem mais coisa desses patriotas de Deus, essa turma. O negócio é o seguinte, a velha frase, né, que vale para muita gente. Não, ô Silas, não vale para qualquer pastor, não, tá? Vale para alguns. Como é que é? Deus é o caminho, eu sou o pedágio. Não é isso? Uhum. E tem gente que já usa Pix, é pedágio eletrônico. Sabe aquele que tem o cartãozinho? Que nós temos aqui em casa? Já vai no pedágio, já faz tchim, né? Já manda Pix direto.
Chega mais rápido, né?
Em nome de Deus.
É? Chega mais rápido no céu.
Chega mais rápido, é. A mensagem chega mais rápido a Deus, inclusive. Né? Deus fala, sim, o cara é moderno, usa Pix. Né? Porque tem gente aí que, algumas igrejas atrasadas, Deus deve falar, lá vem ele com DOC, pô. Não, com DOC eu vou demorar para atender.
Cheque.
E ainda vou cobrar taxa. Né? Tem que ser Pix. Pss. Né? Vai lá. O divino garantido. Tá fazendo chacota? Dessa gente eu estou. Dessa gente eu tô, porque isso não é religião. Isso é picaretagem. Eu tenho amigos evangélicos, gente séria. Agora, tem picareta, né? Tem picareta em todo lugar, não é isso? Tem jornalista picareta.
O jornal Folha de São Paulo trouxe essa informação aqui hoje, que um dos prefeitos que denunciaram a ação dos pastores no MEC é de uma cidade do Maranhão e diz que descobriu esse esquema do gabinete paralelo depois de participar de um almoço em outra cidade chamada Centro Novo. E sabe quem é o prefeito de Centro Novo?
Quem?
É um tal de Júnior Garimpeiro, do PP. Segundo a Folha, o Júnior já foi preso numa investigação de garimpo ilegal, prisão decretada em 15 de setembro de 2021 na Operação Curimã da Polícia Federal. Ele teria sido um dos organizadores do evento que acabou levando esses pastores também para encontrar os prefeitos no Maranhão.
Isso. Aí, do PP, né? O PP do Arthur Lira, o PP do Ciro Nogueira, o Schopenhauer, né? Do pensamento político. Não é isso? Ei, Ciro Nogueira, né? E olha que o Piauí já deu ao mundo Mário Faustino, entre outros. Oita, esse pastor Gilmar, eita, empreendedorismo, esse aqui é Deus na era do Pix, vai.
Como a gente informou ontem aqui, o pastor Gilmar Santos abriu uma faculdade em Goiás, né, gastou 100 mil reais de aporte inicial, isso foi no dia 8, Reinaldo. No mesmo dia 8, ele abriu uma outra coisa, uma editora na cidade de Aparecida de Goiânia, gastou outros 350 mil reais. Os dois negócios foram registrados em sedes da Assembleia de Deus Cristo para Todos, igreja que é comandada pelo pastor Gilmar e da qual também faz parte o pastor Arilton Moura, essa dupla aí que está no esquema do MEC. Nos dois endereços, segundo informa o Jornal Globo, não há qualquer sinal, Reinaldo, de que os locais sirvam para outras atividades além dos cultos. Ou seja, não tem impressora, não tem nada, só lá é realizado o culto lá. Procurados, os dois pastores não se manifestaram.
As pessoas têm uma visão muito conservadora sobre empresa hoje em dia. Então, a editora tem que ter alguma coisa que imprima. Não é assim. Entendeu? São realidades espirituais. É preciso entender isso. Né? Eu tenho uma desconfiança básica, vocês sabem, de cultos ali que fazem mais milagres por hora do que Cristo fez a vida inteira, né? Porque, assim, acho que há uma desproporção aí complicada. Agora, aqui a gente vê que, de qualquer modo, são milagres terrenos, né? Bom, e para encerrar o bloco, e a Valda sair, né?
Na live que a gente mostrou há pouco, o presidente mostrou uma certa preocupação com o andamento desse caso. Ontem, Bolsonaro fez críticas ao trabalho do Ministério Público, que apresentou uma ação de improbidade administrativa contra ele e contra a servidora, contra a Val do Açaí, no começo da semana. O presidente também admitiu que a Val nunca foi para Brasília, mas deu a entender que isso seria algo normal. Ele afirmou o seguinte: segundo a ação, ela nunca esteve em Brasília, ela nunca esteve mesmo. Pelo que eu tenho conhecimento, ela nunca esteve em Brasília. Agora, por que não investiga todo mundo? Só pra cima de mim? Se bem que isso aqui é um tiro na água, dá até vergonha o MP investigar isso aí. Pega mal pro Ministério Público fazer isso aqui. Por que essa perseguição? Escândalo, fica humilhando uma senhora casada, que tem o respeito do pessoal que está lá, como se ela fosse uma bandida.
Não é ela que está sendo investigada. Não sei se é Vossa Excelência. Vossa Excelência. Olha, eu gostei. Não, nunca foi mesmo. Era funcionário da Câmara, nunca foi lá, mas porque sou eu. Presidente. Né? O senhor se defendendo é realmente uma tragédia, né? Ainda bem que há outros que o fazem. É isso aí.
Quem gosta de acompanhar todas as notícias não pode perder essa que a Sky preparou com exclusividade para você. Na Sky você tem a programação mais completa na sua TV, celular ou computador para ficar por dentro das notícias, filmes, séries e muito mais, onde e quando quiser. Tudo isso sem pagar mensalidade com o Sky pré-pago. Recarregue quando quiser a partir de R$14,90. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Ligue agora mesmo para 0800 940-2357. Não esquece, 0800 940-2357 e vem para a Sky. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem
Italac,
lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Dois, vai bem. Três?
Três, vai.
Três, vale bem. Eita, esse vale bem demais. E a prévia da inflação?
prévia da inflação oficial do país ficou em 0,95% em março, Reinaldo. É o pior desempenho dos últimos 7 anos. Em 12 meses, o índice acelerou para 10,79%. Resultado veio acima do esperado pelo mercado e foi puxado principalmente pela alta dos alimentos. Todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE ficaram mais caros nesse período entre fevereiro e março. Só para a gente dar uns exemplos, cenoura teve uma alta de 45%. Tomate 15% e as frutas em média alta de 6,5%. Gasolina e diesel também ficaram mais caros nesse período.
É, e aí vamos ver, né? É, obviamente a partir de agora, e é o correto, né? Tudo o que acontece, inclusive na esfera econômica, você deve sempre buscar uma tradução que é também de natureza eleitoral, né? É por isso que eu vejo certas leituras apressadas sendo feitas por aí, a partir de uma pequena mexida, porque foi pequena nos números, então aí já projeta. Vamos com calma, né? Porque, sei lá, de repente existem razões mesmo. As pessoas veem a inflação nas alturas e falam, ah, que bom, eu gostaria que isso continuasse. Será que é bem assim? Né? E as mexidas que o governo tem feito para tentar mexer com os preços, elas não vão surtir grande efeito, inclusive nos combustíveis, né? O máximo que aconteceu é o governo perder a arrecadação. Fala, Paulo Guedes, vai.
O ministro da Economia confirmou que o governo vai ampliar a redução no IPI. O corte inicial era de 25% e será agora de 33%. O ministro voltou a dizer que é necessário reindustrializar o Brasil. Guedes também disse que o dólar finalmente está começando a ir para o lugar certo. Hoje a moeda americana teve desvalorização de 1,75%, levando então a moeda a R$ 4,74. Na semana, o acumulado é de uma queda de mais de 5% nessa semana.
Aí, como sempre, enfim, eu acho chato. Vamos esperar, sabe? Porque senão fica parecendo assim, ah, nada que o ministro fala, você gosta também. É que o ministro pega algumas coisas, alguns efeitos que são transitórios. E, por exemplo, o dólar, tem essa inundação de dólar aqui, tem sim o efeito da valorização das commodities, ele sabe disso, né? Petróleo, ferro, mas há também a busca dos juros altos, né, ministro? Escandalosamente altos. Aí provoca uma queda no dólar, mas a gente sabe que no médio prazo ferra o crescimento, né? Mas isso tudo deve ser coisa de gente que não gosta do governo, né? Não é isso? É isso aí.
Pensou em comprar pela internet? Acesse preçolândia.com.br. São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. Os melhores preços do mercado e em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Dê um passeio em preçolândia.com.br.
Tá todo mundo indo no rebuliço no Beto Carreiro World. Aproveite os descontos incríveis na quinzena do consumidor e vem desafiar a gravidade na nova atração mais bagunçada e radical do parque. É isso aí, tem descontos incríveis na quinzena do consumidor do Beto Carreiro World pra galera curtir muita confusão no rebuliço. E aí, vai encarar? Consulte regulamento, compre agora e vem! Beto Carreiro. Viva agora!
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Marginal do Rio Pinheiros continua evitando no sentido de Interlagos, viu? Que está tudo parado ainda devido ao evento que a gente tem lá no autódromo de Interlagos, né? Trânsito pior do que o normal, principalmente a partir ali da região do Jockey. O caminho pela Zona Oeste ali, Gastão Vidigal, conseguiu o Dix Pedroso de Moraes, ajuda. E também o Luiz Carlos Verrini, Chucre Zaiden, Cecília Lutemberg. Outra opção ali pela Zona Sul é esse, um pouco mais carregado e complicado. Bela Paulista, aberta 24 horas no coração de São Paulo. Você já experimentou nosso hambúrguer gourmet? Saboroso, suculento e feito com carne Angus. O Adop Lobo 354.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, sim, vamos falar daquele assunto, vai.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje um aumento do fornecimento de gás para a Europa. A ideia é tentar diminuir a dependência dos países da União Europeia do gás russo. Serão 15 bilhões de metros cúbicos a mais somente neste ano. O americano disse que vai trabalhar com sócios internacionais e que vai se esforçar para garantir esse volume alto de gás natural liquefeito. Declarações de Biden foram dadas ao lado da presidente da Comissão Europeia.
É, para tentar ver se diminui a dependência do gás russo. Agora, enfim, isso não chega nem perto da necessidade, né? Faz parte da tentativa de asfixia da Rússia, que, enfim, sempre teria o recurso de falar, então não tem mais gás. Não vai fazer isso, né? Porque mesmo na guerra você vai tendo passos que vão sendo dados, né? Todos agora, todos os que têm sido dados até agora, sempre no sentido da guerra, né? Como tenho chamado a atenção aqui. E não adianta, não vou desistir, né? Senão, todo noticiário, porque hoje, notem, eu peço atenção do ouvinte, do internauta, do telespectador, todo noticiário de guerra hoje poderia se resumir a duas coisas. Dar os mortos do dia, os bombardeios e depois ter a sessão de xingamento do Putin. E pronto. Né? Só que o mundo é um pouco mais complexo do que isso. Continuamos, vai.
O presidente dos Estados Unidos já está na Polônia para uma série de visitas relacionadas aos confrontos no leste europeu. Joe Biden desembarcou hoje numa cidade localizada a 80 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, onde ele se reuniu com soldados americanos. Os Estados Unidos mantêm cerca de 150 mil militares posicionados em países membros da OTAN na região, como é o caso da Polônia, um dos países que mais, o país que mais recebeu refugiados ucranianos.
O país que mais recebeu refugiados ucranianos e também o país mais belicista, né, da OTAN. Que, aliás, eu diria, talvez seja o governo mais reacionário da Europa, né, um dos mais reacionários do mundo, né, e que tem uma posição absolutamente irresponsável no confronto. Por exemplo, queria ceder caças para o Zelensky, né, se fosse por eles, cederiam caças, o que faria o troço escalar, e até a OTAN disse, não, calma aí que não é bem assim. Não. Mas também varia muito, né, que outro dia o secretário-geral da OTAN estava tentando dar pito no presidente da China, o que é, no mínimo, falta de simancol, né? ONU e mortes.
ONU atualizou o número de civis mortos no conflito na Ucrânia. Até agora foram confirmadas 1.081 mortes desde o início dos confrontos, que já duram um mês. Outras 1.707 pessoas ficaram feridas, mas a própria ONU diz que esse número deve ser maior. Os observadores das Nações Unidas estão acompanhando os trabalhos presencialmente em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, além de Sumidonetsk. Hoje, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou que os principais objetivos da primeira fase da Operação Especial Militar no país vizinho foram concluídos e deu indícios de que vai aumentar o cerco em locais onde ainda há resistência. Do outro lado, o governo ucraniano acusou Moscou de ter levado mais de 400 mil civis para a Rússia contra a vontade dessas pessoas.
Três e meio milhões saíram da Ucrânia. A Rússia acabou recebendo, foram 400 mil, na verdade, até um contingente pequeno, perto do que poderia. Não tenho nada de bom a dizer sobre o Putin, mas vocês acham mesmo possível que a Rússia tenha levado 400 mil pessoas para a Rússia contra a sua vontade? Vocês acham isso razoável? qualquer pessoa com mínimo de lógica e de conhecimento do assunto vai perguntar, bom, então por que, Bob, essas pessoas não foram para a região de Donbás, que é comandada por russos?
Isso.
Não precisava nem atravessar a fronteira? Hã? É claro, ou é muito provável, vai, que eu não tenho prova nenhuma, que é uma acusação falsa. Mas a gente já tem aprendido também que nessa guerra não existem acusações falsas contra a Rússia. Todas elas são verdadeiras. Por piores que possam ser, por mais absurdas, abjetas, contraproducentes, baixas na Rússia, vai.
A Rússia também divulgou hoje as próprias baixas no confronto. O Ministério da Defesa diz que foram mortos até agora em combate 1.351 militares. É a primeira parcial divulgada desde 2 de março, desde antes das minhas férias, Reinaldo. Aquela altura eram 498 óbitos em uma semana. A divulgação russa veio depois de autoridades ucranianas dizerem que Moscou já tinha mais de 16 mil baixas em um mês de conflito.
Não há números, absolutamente não há números confiáveis nessa guerra. Então, inclusive a ONU, ou está muito mal informada, porque, vem cá, agentes da ONU podem circular livremente na Ucrânia? O batalhão Azov deixa? Porque que há uma devastação na Ucrânia em razão da guerra, eu não duvido, dá para ver. A destruição das cidades, você vê. A Ucrânia tem acusado o tempo todo a Rússia de fazer ataques indiscriminados. Ataque indiscriminado nós sabemos o que é. Ataque indiscriminado você mira lá o tanque, o canhão, o que seja, ou passa com o avião, bombardeia e acabou. E quem tiver embaixo que se vire. Hã? Ataque indiscriminado, por exemplo, aqueles que os Estados Unidos fizeram no Japão. Antes ainda das duas bombas nucleares. Aquilo era ataque indiscriminado. Se os Estados Unidos tivessem perdido a guerra, como aliás disse o general que comandou os ataques, disse ele, nós seríamos condenados por crimes de guerra. Ataque indiscriminado é aqueles que os nazistas faziam. Ataque indiscriminado é aquele que os aliados fizeram em Dresden, na Alemanha. Isso é ataque indiscriminado, isso é ataque generalizado. Isso é sair matando geral. Obviamente a Rússia não está fazendo isso. Porque segundo a ONU, quantos são os mortos civis aí? A gente disse há pouco.
1.081.
1.081 civis e só militares russos, a própria Rússia está admitindo, 1.351. Já a Ucrânia diz, não, são 16 mil. O que corresponderia a matar quase 20% dos que invadiram a Ucrânia, que evidentemente é um número mentiroso também. Agora, nós perdemos, e a imprensa perdeu, infelizmente, eu lamento muito que assim seja, porque isso vai emburrecendo as inteligências, né? Emburrecendo as pessoas, emburrecendo a capacidade de pensamento. Eu lamento muito que não exista uma conversa, vai lá, adulta sobre essa questão, que em nenhum momento vai diminuir o peso dos crimes cometidos pela Rússia. Mas é preciso que a gente saiba quais são esses crimes efetivos. Até para que, se houver uma solução, ela venha à luz. Que não seja o desastre. Mas, por enquanto, qualquer tentativa de articular um pensamento em torno disso é logo descartado, como se fosse, se não, simpatizante de não sei quem. Não, a questão é saber quais são os valores que estão em jogo, ou melhor, os valores, quais são os objetos que estão em jogo, do que é que nós estamos falando, se tudo sair errado. E não temos isso. Hã? Então, as maiores barbaridades são ditas, se ditas contra um dos lados, acabou, está dito. É essa a verdade. Né? A tentativa mesmo da Ucrânia de fazer uma espécie de tráfico de corpos dos soldados russos com suas mães, via imagem, o que seja, isso faz sentido na guerra? Fazer prisioneiros de guerra desfilarem, dar entrevista? E sim, ao Putin atribuam quantas perversidades quiserem. Eu espero que ao fim disso tudo ele vá para o inferno. Desde que as 6 mil ogivas nucleares da Rússia não caia na mão de algum influencer. O Kim Jong-un, o que fez o Kim Jong-un? O Bob ficou com inveja da jaqueta.
Rapaz.
Eu conheço o Bob.
É bonita mesmo. A gente falou ontem aqui, Reinaldo, sobre o teste de um míssil nuclear de longo alcance feito pela Coreia do Norte, horas antes da reunião da OTAN, né, para discutir a crise na Ucrânia. Assunto, claro, muito sério, mas virou piada nas redes sociais. Quem está acompanhando com a gente pela live pode assistir. O Kim Jong-un, o regime do Kim Jong-un, resolveu divulgar um vídeo institucional da cerimônia de lançamento desse míssil. O ditador norte-coreano aparece, então, com essa belíssima jaqueta de couro, né? Óculos, aviador, pose de machão, parece agente secreto de filme de Hollywood. E na internet tem gente falando que isso aí é Top Gun. Não é o vídeo institucional, não, da Coreia do Norte.
Claro, né? Ele vai aproveitar, enfim, o mundo nunca esteve tão, digamos assim, poroso, sensível a canastrões, né? Inclusive a canastrões com instintos assassinos. E ele aproveita a chance, né? Tem tradição nisso, vem de uma família, né, que fazia isso. Só para encerrar, eu lembro que sobre o pai dele se dizia, o Valio Bene, que tinha um sistema digestivo tão perfeito que não gerava dejetos. Ou seja, ele não fazia nem cocô nem xixi, segundo a crença que se espalhou. Né? O Kim Jong-un agora parece que é diferente, todo veículo que ele tem que ter um banheiro só para ele. A gente olhando assim, talvez entenda as razões. É isso aí.
Quem gosta de acompanhar todas as notícias não pode perder essa que a Sky preparou com exclusividade para você. Na Sky você tem a programação mais completa na sua TV, celular ou computador para ficar por dentro das notícias, filmes, séries e muito mais, onde e quando quiser. Tudo isso sem pagar mensalidade com o Sky pré-pago. Recarregue quando quiser a partir de R$14,90. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Ligue agora mesmo para 0800-940-2357. Não esquece, 0800-940-2357 e vem para a Sky. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Aproveite os preços mais baixos dessa Páscoa. Vem na certeza de economizar na Páscoa, Atacadão. Tem produtos Kinder, Lacta, Nestlé, Neugenbauer, Hershey's, Arcor e muito mais. Você ainda pode pagar tudo com as principais bandeiras de cartões de crédito ou vales alimentação. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h10. Você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Eu já estou pensando nas eleições mais lá na frente, 2024.
Sim, o ex-presidente Lula se reuniu hoje com o coordenador do MTST, Guilherme Boulos, e praticamente lançou Boulos à Prefeitura de São Paulo em 2024. Ele disse...
Então, peraí, nem precisaria, né, imprensa brasileira, porque o cara era pré-candidato ao governo de São Paulo. Faz acordo com o PT. Né? Faz acordo com o PT, vai se candidatar a deputado federal e faz o quê?
Sherlock Holmes, né? Precisa ser. Lula diz que a ideia é consertar o país, fazer a presidência e o governo de São Paulo nesse ano e em 2024 fazer o Boulos prefeito aí da capital paulista.
Cabelo, barba e bigode é nosso projeto autoritário para destruir as liberdades que o Bolsonaro fala.
Lembrando que Boulos então retirou a pré-candidatura ao governo do estado no comecinho dessa semana, afirmou que fez isso em defesa da unidade da esquerda. Além de Lula e Boulos, o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também participou desse evento. Haddad deve ser o candidato petista ao governo estadual em outubro e deve contar com o apoio de Guilherme Boulos.
Enfim, é um acordo aí. E olha, quero saber, goste-se ou não, acho que é o caminho certo alguém que faz um acordo político com Boulos e que trouxe Alckmin para o seu arco de apoio. Gente, não é acabar com a polarização que se quer? A má polarização? Não é isso? Ou quando é nesse caso, aí não serve? Tem que acabar com a polarização desde que não tem o Lula. Tem que acabar com a polarização desde que não tem o Bolsonaro. Tem que acabar com a polarização desde que seja com o Sérgio Moro. Aí não dá, né, gente? O tio aqui não convive bem com a falta de lógica. Os rapazes aqui, meus amiguinhos de estúdio, eles sabem. O tio e a falta de lógica, assim, poucas coisas me irritam tanto quanto alguém que tem o pensamento. É ou não é? Olha, eu não tenho nenhum problema, assim, erro, atrapalhação, acontece. Eu só não me vinha com coisa que não faz sentido.
Duas coisas, né? Coisas que não fazem sentido e preguiça.
E preguiça, me enlouquece, me tira do eixo. Aí eu fico meio destrambelhado. E aí eu tenho até uma reação um pouco acima do... Mas fora isso, tamo aí! Tamo aí, meu filho. E o Calil vai ser candidato?
Vai. O prefeito de Belo Horizonte anunciou hoje a saída dele do cargo, vai disputar em outubro o governo do estado de Minas Gerais. Renúncia aconteceu praticamente uma semana antes do prazo final, é a chamada desincompatibilização.
Conseguiu, Bob Furui.
Difícil, inconstitucionalissimamente. Os prefeitos e governadores que vão disputar outros cargos precisam deixar os postos 6 meses antes da eleição. O prazo termina no sábado da semana que vem, dia 2 de abril. No caso do Alexandre Calil, quem vai assumir a prefeitura no lugar dele ao vice, o Fuad Noman, do PSD de Dado.
Olha, tudo brimo da minha senhora. Né? Tudo brimo, tudo árabe ali. Né? Isso aí.
Com o Bradesco Prime, as definições de cartão de crédito foram atualizadas. Não é mais ter de lembrar dos pontos que vão vencer. É ter um cartão com pontos que nunca expiram e que dá até 3,3 pontos por dólar gasto, como no Bradesco Prime. Também não é ter um cartão com vários benefícios que ninguém conhece. É aproveitar cada um deles, como descontos em vinhos, experiências gastronômicas e salas VIP nos aeroportos. Bradesco Prime conecta você aos melhores benefícios.
Seu caminho.
Rádio Leste ainda com dificuldades no sentido do bairro. Trânsito muito ruim desde a saída da ligação até a passagem pela região da Vila Matilde, desse ponto em diante, que começa a aliviar. O viaduto Alberto Badra ainda continua complicado para quem segue no sentido da Tietê. E a ligação leste-oeste tem dificuldades ainda para o motorista no sentido da radial e funciona bem no sentido do oeste. Venda especial na Cidade da Criança de São Bernardo até meia-noite. Passaporte promocional apenas R$ 60. Use uma data até o final do ano só na internet, acesse cidadedacriança.com.br.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Molecada, no tempo que até Deus manda pix para alguns pastores, tem gente que não acredita em banco. Coisa estranha, né?
A Polícia Militar de São Paulo apreendeu cerca de R$500 mil em dinheiro vivo e um carro ligado ao irmão do senador Davi Alcolumbre, o advogado Alberto Samuel Alcolumbre Tobelém. Segundo a PM, o motorista do veículo deu marcha ré ao avistar os agentes que faziam uma operação de bloqueio perto do sambódromo do AMB, zona norte da cidade de São Paulo, hoje de madrugada. Ele tentou fugir, mas acabou batendo o carro e foi alcançado pelos policiais. Aos agentes, o homem disse que o dinheiro havia sido entregue a ele pelo advogado Alberto Alcolumbre, que se dirigiu ao local e confirmou que o dinheiro era mesmo dele e serviria para pagar um serviço prestado por um defensor. Os dois foram levados à delegacia para prestar depoimento, foram liberados. Em nota enviada à Band News FM, o senador Davi Alcolumbre, o irmão, disse que foi informado do caso pela imprensa, que o irmão deve explicar do que se trata e que, por ser advogado, o dinheiro encontrado está relacionado à atividade advocatícia.
Não é proibido transportar dinheiro. Não é proibido. Agora, quando você dá marcha ré no carro, não quer que haja, não sei o que e tal, e por que 500 mil, e por que assim não usar os bancos, que são tão saudáveis no Brasil, né? Evidentemente, é esquisito, né? Isso aí.
Todo mundo indo no rebuliço no Beto Carreiro World. Aproveite os descontos incríveis na quinzena do consumidor e vem desafiar a gravidade na nova atração mais bagunçada e radical do parque. É isso aí, tem descontos incríveis na quinzena do consumidor do Beto Carreiro World pra galera curtir muita confusão no rebuliço. E aí, vai encarar? Consulte regulamento, compre agora e vem! Beto Carreiro. Viva agora!
Seu caminho.
Continue evitando todo o entorno do Autódromo de Interlagos. É, evento acontecendo ali no Autódromo, e Avenida Interlagos, Nações Unidas, Avenida Atlântica, tudo muito ruim nessa aproximação. Ou seja, se você não tem nada a ver com os shows que acontecem por ali, evite a região para não ficar parado no trânsito. Quando o assunto é saúde, não dá para arriscar. Escolha mil.
Band News FM.
Um pouco de amor ainda que sofrido. Diamond and Rust, Diamante e Ferrugem, John Baez. Antiga, mas eu adoro. Tchau. Here comes your ghost again, but that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit and hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 10 years ago I bought you some cufflinks. You brought me something we both know what memories can bring. They bring diamonds and rust.
Música.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.